Bem-vindos ao Maratona, um podcast sobre corrida de Viva Bem, canal de saúde e bem-estar do UOL. Eu sou a Tati Schibuola e eu acabo de entrar num ciclo de treinos da minha terceira maratona e eu quero dividir com você essa minha experiência. Esse convite é para geral. A gente vai falar de assuntos que interessam desde quem está pensando em começar a correr até quem quer fazer uma maratona mais rápido. Vem comigo! Começa aqui o último episódio da primeira temporada do podcast Maratona do UOL, o podcast de corrida do Viva Bem. Eu sou a Tati Schibuola, jornalista, e ao longo dos últimos 7 episódios recebi grandes especialistas e corredores para discutir tudo o que fez parte do meu ciclo de treinamentos para a minha terceira maratona. Treinos, preparo físico, alimentação, cabeça, lesões... No último final de semana, eu voei até Valência, na Espanha, onde rolou a 39ª Maratona de Valência. Foi nesse domingo último, dia 1º de dezembro. Eu acabo de voltar e ainda estou meio tonta do fuso horário, mas não vi a hora de compartilhar com você tudo o que rolou por lá. Aquecimento. Bom, para não perder o hábito dos episódios, é no aquecimento que os convidados contam quem são na pista. Hoje não vai ter convidado, então eu vou rapidamente contar quem eu sou na pista. Eu corro desde a adolescência. Com uns 30 anos, eu comecei a fazer uma ou outra prova. Eu ainda prefiro viajar para a praia nos finais de semana que ficar em São Paulo para competir. Eu já perdi a conta das meia-maratonas que eu fiz. Sério, nem sei quantas eu fiz. Até agora, eu tinha corrido 2 maratonas. A primeira, em Amsterdã, em 2012, foi perfeita. A segunda, em 2013, em Nova York, um desastre. Um dedinho do pé esquerdo quebrado me rendeu uma lesão grave na lateral do joelho direito, que levaria pelo menos 2 anos para recuperar. E lá se foram mais 4 anos desde então. Tem gente que transforma o estilo de vida por causa da corrida e parece mesmo ter nascido para isso. Como colunista de Viva Bem, o Fernando Guerreiro, que participou do episódio 3 desse podcast.
Eu comecei em 2016 com a corrida, também com um convite. Eu treinava muito funcional, gostava de jogar bola e me convidaram para fazer uma provinha de 7 quilômetros numa montanha aqui no interior. Aí eu fui, foi tão legal, eu fui campeão e subi ao pódio, me viciou na corrida e... Alguns 3 meses depois, eu fiz a loucura de ir para minha primeira maratona de 42 quilômetros. Não foi uma boa experiência, a gente vai falar disso depois. Sou treinador de funcional, tenho 9 maratonas, 2 ultra, algumas provas de duatlon e triatlon, e estou indo para o meu primeiro Ironman agora.
Bom, no meu caso, a corrida é que sempre se adaptou a mim. Eu sempre fui uma corredora meio mediana. Eu nunca transformei meu estilo de vida por causa da corrida. Quem ouviu o podcast sabe. Eu gosto de dormir até tarde, eu não vivo sem um docinho e eu sou um tantinho workaholic. É assim que eu gosto. A decisão de fazer a Maratona de Valência nesse ano veio da minha vontade de completar os 42 quilômetros, 195 metros com um final feliz. No ano passado, eu tinha me inscrito para a Maratona de Paris, mas outra lesão atrapalhou os meus planos. Esse ano era agora ou nunca. Eu preciso confessar também que eu tinha a esperança de que o ciclo de treinos me devolvesse um pouquinho daquela disciplina que eu adotei quando eu treinei para Amsterdã, lá em 2012. Naquela época, eu fiz dieta, musculação 2 vezes por semana e ainda corria nas montanhas do litoral paulista com um pé nas costas. Um spoiler aqui, eu não consegui. Bom, aí eu tentei me inscrever para a Maratona de Berlim, esgotadas as inscrições. Então, meu treinador, o Marcos Paulo Reis, da MPR Assessoria Esportiva, me contou que estava formando um grupo para a Maratona de Valência, que é plana, tem temperatura amena e é tudo de bom. Fiz no site a inscrição e, balé, estava inscrita. Acelerando.
E eu admiro, que eu tenho todo tipo de atleta, aquele cara que é muito leve para tudo isso. Tem um cara que ele é muito leve, tá entendendo? Que você pega lá, às vezes ele toma uma cervejinha 2 dias antes, ele leva, acaba indo bem, né, Yara? Tem de tudo. Eu acho que a vida é você saber se divertir com essa história da maratona.
Bom, esse foi o Marcos Paulo Reis, meu treinador, no primeiro episódio desse podcast. Bom, Marcos, eu preciso dizer que eu também admiro. Mas se tem uma coisa que eu não fui nesse ciclo de treinos, foi ser leve. Até o último segundo, eu morri de medo. E eu juro que não era tipo. Eu desembarquei em Valência na sexta cedo. Eu fui direto pro hotel. O fuso horário ali era 4 horas adiante de mim. Eu estava exausta da viagem, mas aproveitei para fazer algo que me é muito natural quando eu tô com medo. Dormi. Eu fiquei fora do ar por umas 3 horas. Aí eu acordei, chequei os e-mails do trabalho e aí fui retirar o meu kit de prova lá na Expo. Para quem não está familiarizado com o universo das corridas, sempre tem uma grande feira no local onde se retira o número do peito, ou dorsales, como se diz na Espanha. O local de retirada era o mesmo da largada e da chegada, o Complexo Cultural e Arquitetônico Cidade das Artes e das Ciências. Lindo! É considerado um dos 12 tesouros da Espanha. São os edifícios modernosos desenhados por aquele arquiteto Santiago Calatrava, o mesmo que desenhou o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Eu passei o restinho da tarde sentada num restaurante. Tá bom, era um McDonald's. Mas eu tinha tanto medo de ter dor de barriga no dia da prova que eu decidi não comer nada diferente do que eu já conhecia. Eu pedi um sanduíche de frango sem maionese e troquei as fritas por salada. Em se tratando de mim, pode acreditar que isso era muito saudável. E olha que eu não fui das piores. Tem gente, como o octacampeão da maratona da Disney, o Adriano Bastos, que esteve com a gente no episódio 7, que come até feijoada na noite anterior à prova.
Em algumas das minhas vitórias na Disney, eu comi feijoada no sábado à noite em um daqueles restaurantes brasileiros que tem lá em Orlando.
Voltei pro hotel e comecei a calibrar a hidratação. Eu tava de olho nas dicas do nutricionista Marco Jafé, que trouxe pra gente poderosas contribuições no episódio 5.
A ideia é você estar com a tua musculatura, a tua célula bem hidratada já desde o início da semana. Normalmente eu peço para fazer uma boa hidratação a partir do início da semana da prova.
O objetivo aqui é crucial, não é só matar a sede. Se você está desidratado, o sangue engrossa, como se diz na linguagem dos leigos, e exige mais do coração. A pressão arterial sobe. E ninguém quer colocar o coração em risco, né? Não numa corrida longa. O meu pai, que é médico neurocirurgião, também me lembrou disso na manhã em que eu embarquei. Ele contou ali de um ex-colega médico que morreu logo depois de uma prova longa, de infarto. Obrigada, papi. Não tem como esquecer uma dica como essa. Bom, então lá estava eu, em Valência, aquela cidade linda, um sol lindo, sem poder gastar as pernas, sem poder comer tapas e nem tomar um vinho. Em vez disso, fiquei assistindo Netflix e bebendo bastante água no meu quarto de hotel. Eu jantei um sanduíche de franguinho com pão e batatas. Na manhã de sábado, as coisas começaram a ficar mais animadas, porque era a manhã do trote e da foto da equipe. É praxe, antes de toda a maratona, dar uma soltadinha nos músculos com uma corrida bem leve de 5 quilômetros. Faz parte do calendário oficial de todo evento, é a chamada Breakfast Run. Ali eu encontrei toda a equipe da MPR. E a verdade é que eu não conhecia ainda ninguém, porque eu frequento o centro de treinos no Parque Ibirapuera em horários diferentes do grupo. Eu me arrependi amargamente. Eu aprendi, gravando esse podcast, que a troca de experiências entre corredores é super rica. Ali, eu conheci a Kátia Pérez Costa, que era membro do time. Juntas, a gente trotou e tagarelou por 5 quilômetros pelos Jardins de Turia. Gente, eu queria muito ter um parque desses no meu quintal de casa. Uma delícia para correr. Bom, ela me contou que ia para sua 10ª maratona e que, ainda assim, ela estava apavorada, como se fosse a primeira. E aí eu fiquei aliviada, mesmo. Eu não era a única a me sentir assim. A Kátia, minha nova melhor amiga das corridas, me contou que teve treinos que não deram certo. Então, eu lembrei dos meus, nos últimos 3 meses, cheios de altos e baixos emocionais. Do longo, na prova Bertioga-Maresias, que eu fiz depois de dormir só 1h30 por causa do trânsito na estrada, debaixo de um sol de 26 graus. Foi a primeira vez que eu terminei uma corrida caminhando. E também do dia em que minha cabeça me disse que eu não poderia correr mais depois de meros 10 quilômetros, quando o treino prescrevia 22. Eu lembrei aí da Carla de Pierro, a psicóloga que dividiu com a gente todo o seu expertise no episódio 4.
O resultado ali que você conseguir vai ser com todas as insônias que você teve. Eu diria a mesma coisa para sua maratona. Na sua maratona vai ser com tudo isso que você viveu no processo dela. Com as perdas, com as noites mal dormidas, com os treinos que não deram tão certo. E atravessar a linha de chegada vai ser lembrar tudo isso que você viveu.
Esses 5 quilômetros foram bem fáceis, eu nem senti. E no final eu recusei o copo de horchata, uma bebida típica de Valência que tem um aspecto de leite, é doce e feita de um tubérculo chamado chufa, que eu nunca ouvi falar, e era oferecido pela organização. Definitivamente não era a hora de eu experimentar nada. O grupo de camisetas amarelas se reuniu para foto em frente ao Palácio das Artes da Rainha Sofia. A grande maioria ali era de gente que leva a corrida muito a sério, muito mesmo. Maior responsa fazer parte desse time. Na volta, eu passei num supermercado. Comprei suco de laranja e croissants integrais. Eu precisava carregar nos carboidratos, mas não podia abusar. Tava com medo do desarranjo intestinal. A recomendação do Emerson Gomes, treinador que acompanhava a equipe, era passar a tarde de molho no hotel, de pernas para cima. Mas para mim, não ia rolar. Eu tava super ansiosa. E decidi, então, seguir o conselho do Adriano Bastos, aquele da Disney.
Não ficar ali neurótico em cima da... do que vai acontecer no dia seguinte. Então, assim, procura distrair, vai fazer outra coisa que tire ali o foco um pouquinho da corrida, porque se você ficar muito ali pensativo em cima do que você precisa fazer no dia seguinte, essa tensão acaba te atrapalhando o sono, acaba te atrapalhando o descanso mesmo, né, pré-prova. Então, vai fazer qualquer outra coisa, vai passear, vai no shopping, se tiver numa prova fora do país, vai conhecer lugares, vai turistar, vamos assim dizer, né? E deixar a corrida como a última coisa a se pensar somente na noite mesmo, ali que antecede a prova.
Caminhei bem tranquila até o centro da cidade, me perdi ali um pouco entre castelos, ruelas estreitas e plazas. Bebi bastante água e bem devagar e voltei pro hotel antes de escurecer. Organizei as roupas, o número de peito, a viseira, o cinto para carregar os sachês de gel de carboidrato. E eu ainda não tinha decidido qual tênis eu ia usar. Eu tinha levado dois. Um que é mais leve, de solado mais fino, que eu usei para fazer treinos na esteira. O outro, mais parrudo, é o modelo que eu sempre usei a vida inteira, que eu compro sempre igual. Eu lembrei, então, do César, que é o editor do Viva Bem UOL e que também é corredor, que veio falar comigo no episódio 6.
Eu gosto de um tênis um pouco mais duro, então eu tento um tênis que... não, tem um pouco de flexibilidade e não seja tão macio, não ter aquele tanto amortecimento. E acho que o conforto interno no pé, porque às vezes tem uns tênis que tem sempre uma costura ali que machuca, um tecido que arranha um pouco o pé. Eu busco mais um tecido. É aquele tênis que você calça e não sente que tá de tênis, às vezes, parece que você tá descalço.
Pronto, eu decidi pelo tênis da vida inteira. Pedi macarrão à bolonhesa no serviço de quarto, comi só a metade e passei a noite colada na Netflix. Eu fui dormir como se fosse pra forca no dia seguinte. Sério, eu mandei um WhatsApp pro meu marido. Abre aspas. Vou dormir. Fodeu. É amanhã. Emoji apavorado, emoji desesperado, emoji enjoado. Fecha aspas. Eu devo ter demorado umas 2 horas pra dormir. Todo mundo fala que a noite antes da prova é assim mesmo. Já tinha sido para mim antes, mas, para mim, prescreveu, como disse o corredor e youtuber Sérgio Rocha, que falou com a gente no segundo episódio.
Tô,
e de maratona?
Tenho 3:28.
3:28.
É, mas já tá prescrito também, foi em 2012. Faz tempo. Passou 5 anos, eu zero os recordes.
Pois é, para mim era como se fosse, de novo, a primeira maratona, depois de 6 anos. Prescreveu. Maratona volta já.
Podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts.
Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
Acordei às 7:15. Eu adiei o alarme para 7:30. Levantei às 7:20. Tomei uns 150 ml de suco de laranja e comi só meio croissant. Eu vesti a roupa com 2 camisetas de manga comprida. Fazia ali uns 13 graus, que era para jogar uma delas fora. A missão agora se chamava número 2. Desculpa aí pelo momento sem frescura. Não rolou. E esse foi o primeiro revés do dia. Eu só lembrava da jornalista Patrícia Giulianelli e do Jafé, o nutricionista.
Às vezes tem a questão da alimentação mesmo, né? Que o Jafé vai falar melhor do que eu, que... sem querer, você exagerou na quantidade de fibras ou consumiu o que você vinha consumindo, mas que nessa fase é mais difícil. Tem um componente também de ansiedade também, não tem? Emocional ali.
Eu acho que o emocional, muitas vezes, é muito maior do que a parte fisiológica da questão alimentar. Então, você, às vezes, vai tentar fechar o diagnóstico ali com o teu paciente e aí você vê, ele está... realmente evitando o consumo de muita fibra antes. Ele excluiu a cafeína, que na verdade a cafeína ela é um estimulante peristáltico, então ela acelera o ritmo do teu intestino, então pode promover aí uma maior facilidade de você querer ir ao banheiro. O excesso alimentar, né? Você aumenta bolo fecal, quantidade de formação de fezes, então pode também atrapalhar.
O impacto repetitivo também faz isso,
também,
né?
Sim.
Dos movimentos peristálticos.
Ele aumenta o movimento peristáltico. E o excesso de força que você faz também, ele aumenta o movimento peristáltico. Mas tirando tudo isso, eu acho que o mais importante é a cabeça.
Bom, até ali não tinha nenhum movimento peristáltico. Antes de sair, eu chequei meu WhatsApp, já que eu gosto de deixar o celular no hotel. Tinha uma mensagem do meu marido. Abre aspas. Vai dar tudo certo e você vai curtir quando chegar. Você está preparada? Sim. Beijo. Fecha aspas. Honestamente, eu não tinha certeza se estava preparada ou não. Caminhando até a largada, até a ponte de Monte Olivete, eu lembrei dos meus últimos dois treinos, que eu decidi fazer na esteira, depois de algumas tentativas frustradas nos treinos de rua e de estrada. Um foi de 25 quilômetros. Esse foi regado a uns 3 episódios da série True Detective, da 3ª temporada na HBO. Eu terminei acelerando a esteira. O outro, uma semana depois, teve 30 quilômetros. Foram quase 3 horas, à base da última temporada de The Crown, na Netflix. Eu só considerei essa hipótese de fazer treinos longos na esteira depois de ouvir a endocrinologista Julie Panceira, que teve com a gente no 3º episódio.
Eu já cheguei a fazer esses treinos longos até de 30 quilômetros na esteira da academia do prédio. É um ótimo treino para a cabeça, tá? Porque depois disso eu faço qualquer coisa, cara. Eu corri 30 quilômetros na esteira na academia do prédio, então cara, a cabeça estava pronta para a maratona.
E não é que deu certo? Sem chuva ou calor e com ar-condicionado bombando numa temperatura parecida com a da prova, eu terminei esses treinos inteiraça. E eles foram fundamentais para a minha autoconfiança. A largada é punk. Ela é linda, é emocionante, mas você sabe que tem ali todo o percurso pela frente. Eu larguei uma das blusas de manga comprida por ali mesmo, a temperatura já estava em 15 graus. E aí eu fui. Assim como no dia anterior, os primeiros 5 quilômetros em direção à região portuária foram muito fáceis. Aí o primeiro poço de água, eu garanti uma garrafinha. Eu me senti um pouco lenta, mas eu decidi que eu não ia correr riscos. Entre o 6º e o 7º quilômetro, a gente passou em frente à universidade. Meus intestinos me lembraram que existiam e eu senti umas pontadinhas de dor. Eu fiquei preocupada, mas logo passou. No 10º quilômetro, eu comecei a repor com gel e água. É impressionante como o carboidrato dá mesmo uma zerada na gente. Aliás, é muito legal quando você está correndo observar as pessoas ao seu redor. Uma das coisas que eu mais sentia medo era do meu corpo ter envelhecido e perdido potência nesses últimos 6 anos. Afinal, a minha última maratona eu fiz com menos de 40 anos. Mas a quantidade de cabeças brancas ao meu redor me fez lembrar das palavras da médica do esporte, Karen Pachon, do 2º episódio.
O que eu mais percebo das pessoas com a idade e a corrida é quando começa a piorar a performance na corrida e as pessoas acham que a idade, na verdade, não é esse o componente mais importante. Tirando que se ela tiver com algum problema de saúde, né? Mas, normalmente, é a relação dela com o esporte.
Sim, boa.
E a relação, a sua relação com o esporte pode mudar muito ao longo de 20 anos.
Com certeza,
né?
Sem dúvida.
E, de fato, dependendo de o que aquele esporte está representando para você naquele momento, você vai aumentar ou piorar a sua performance de uma forma muito mais intensa do que pela idade.
Bem no quilômetro 16, o sol, que estava subindo no céu, apontou diretamente para os meus olhos. E a luz meio que me deu uma cegada. Tinha muito barulho na rua, tinha gente, tinha música, tinha tambor. E nessa hora, juro, eu senti um tremendo mal-estar. Era uma espécie de tontura, uma confusão mental. Uma vontade de parar. Durou cerca de 1 quilômetro, mas aos poucos foi passando. Ai, que alívio. Bom, e aí vem 17, 18, 20, 21 quilômetros. A metade da prova já me dizia que dificilmente eu conseguiria um recorde pessoal. Eu passei a focar, então, em terminar. Eu tinha que terminar. Mas terminar significava dobrar a meta. Eu lembrei da publicitária Bruna Matoso, que já no episódio 4 falava em fracionamento.
Eu vou fracionando a prova e chegando, e não penso assim, ainda falta. Eu faço, já passou. Já fiz 5, falta mais 2, falta mais 2, falta mais 10. Então, logicamente, dependendo da prova, a gente fraciona de um jeito. Mas eu vou fracionando e tentando sempre contar isso de forma positiva e não ainda falta. Porque o ainda falta demora muito mais para chegar do que o só falta. Então, também, sempre visualizando portas, estratégicas, sempre visualizando as pessoas, pensando quem vai estar lá na chegada. É, sempre atenta também à torcida, porque isso é uma coisa que motiva demais. É, e eu acho que para cada prova a gente tem que ter uma frase na cabeça, um mantra, dependendo do que a gente está passando naquele momento, dependendo do objetivo da prova.
Pelos próximos 10 quilômetros eu me fixei no percurso, uns retões bem longos, umas avenidas lindas e arborizadas. Eu me fixei também num grupo de italianos que corriam juntos, um puxando o outro, tipo fazendo lista de chamada. Giovanni, e vinha o Giovanni lá de trás. Matteo, e o Matteo desacelerava um pouco para se juntar ao grupo. O ritmo deles era só um pouquinho mais forte que o meu e eles faziam algumas ultrapassagens, então eu decidi colar nesses caras. A temperatura parecia ter aumentado. Eu arranquei a segunda blusa de manga comprida, isso estava fora dos meus planos, fiquei só de regata. Do quilômetro 28 ao 30, eu percorri as ruas do Centro Velho, onde eu tinha caminhado no dia anterior. Tinha umas bandas de percussão de tempos em tempos e elas me deixavam super entusiasmada. Eu ficava batendo baquetas imaginárias no ar, assim, bem animada, parecendo uma louca. E então veio o quilômetro 30, o máximo que eu havia corrido nesse ciclo. E nessa hora, as pernas começaram a pesar. Eu senti essa sensação já outras vezes e geralmente no fim das provas. Era muito cedo para sentir esse peso nas pernas.
Ouvir o corpo é fundamental, né? É dizer, num caso específico, se deveria ter parado completamente, se não deveria, já acaba sendo um pouco caso a caso, né? Como você fez um treino intenso e você está, talvez, habituado a essa rotina de, eventualmente, fazer um treino mais intenso, longão, e ter o repouso, isso pareceu bastante sensato.
As palavras do Cláudio Mesquita, fisioterapeuta, que nos falou sobre lesões lá no episódio 6, ecoaram na minha cabeça. Ouvir o corpo. Eu precisava ouvir o corpo. Diminuí um pouquinho o ritmo e deixei os italianos irem embora. Tchau, ragazzi! Eu precisava, agora, chegar no quilômetro 35, onde estava o Emerson, que era o nosso treinador. Eu só precisava encontrar o Emerson. Era uma parte diferente da cidade, tinha avenidas mais largas e o Emerson demorando a chegar. Cadê o Emerson? Quando eu vi de longe, eu levantei os braços e ele não me reconheceu porque eu havia arrancado a blusa amarela do uniforme. Cadê a camiseta? Quer um energético? Ele gritou. E eu, não, não precisa, não precisa, vou terminar essa bagaça, falta pouco. E faltavam 7 quilômetros. Não era pouco, mas agora precisava ser pouco. No 37,5 veio um posto de água e isotônico. Eu tinha que repor com o isotônico. Eu não podia correr o risco de faltar nada ali perto da linha de chegada. A bebida, ela vinha num copinho de papelão raso que vazava para todo lado. Eu me permiti andar por uns 40 segundos para tomar o líquido com calma, como a Paula, do episódio 7.
Eu fiz a maratona de Floripa agora em junho. Eu não estava treinando para maratona. Eu sempre estou treinando, mas eu não estava treinando para a maratona porque eu tenho um neném pequeno e não estava nos meus planos correr uma prova longa agora. Eu fui para cobrir o evento, conhecer o produto, né, porque eu trabalho na empresa. Eu estava inscrita nos 21, chegando lá, senti aquela vibe de maratona. Falei, ah, vou correr a maratona. Falei, perguntei para o meu treinador, que é o Vanderlei Oliveira, você acha que eu tenho condição? Ele falou, acho. Você tem bagagem, você não está parada, está bem, vai embora. E fui, só que os treinos longos, eles servem justamente para trabalhar a cabeça, né? E a ausência desses treinos longos, eu senti lá no 35, que eu fiquei muito com a cabeça ruim, de saco cheio mesmo, querendo parar, não sei o que eu estou fazendo aqui. Falei, ah, vou... no posto de água eu andava. Aí eu andei umas duas vezes quando veio um senhor de idade, assim, de, sei lá, uns 70 anos e me empurrou, assim, vamos. E aí eu não andei mais, mas me ajudou, naquele momento me ajudou, assim, eu não me senti mal por aquilo, eu fiz um tempo super bom, assim, para quem não tava treinando para maratona, consegui até o índice para Boston sem querer. Não estava nos meus planos.
Vocês são ótimos,
ali andar,
gente.
Me ajudou. Ali eu desbloqueei esse lance do andar, porque eu também tinha isso. Ah, se eu andar, eu percebi que às vezes é o que vai salvar a tua prova. Exato. Às vezes aquela andadinha de desafoga. 30 segundos te desafoga e você continua.
Assim como ela, eu desbloqueei o lance de andar e retomei com algum gás. E aí se formou um corredor humano que tomou conta dos últimos 5 quilômetros. Eram homens, mulheres, velhos, crianças, todo mundo reunido para ver a procissão dos corredores. E eles gritavam, venga, ánimo, si, se puede. Linha de chegada. Sim, eu podia. Mantive o ritmo até entrar novamente no complexo arquitetônico da Cidade das Artes e das Ciências. Uma passarela azul clara, montada sobre o espelho de água do Museu das Ciências Príncipe Felipe, faz os últimos 200 metros da prova. É a chegada mais linda que eu já vi. Eu sorria por dentro e por fora, e eu agitava os braços para cima, e cruzei a linha de chegada. O meu tempo foi de 4 horas, 13 minutos e 3 segundos. Dá um ritmo médio de 6 minutos por quilômetro, ou exatos 10 quilômetros por hora. São 17 minutos a menos que a minha última prova em Nova York e 10 minutos mais lenta que a minha primeira prova em Amsterdã. Ainda na matemática, a mulher que venceu a prova, a etíope Rosa Bekele, terminou o percurso em exíguas 2 horas, 18 minutos e 30 segundos. No time da minha assessoria esportiva, a corredora mais rápida, Lívia Quintanilha, fez 3 horas, 34 minutos e 39 segundos. Não dá para dizer que eu não gostaria de ter feito mais rápido. Em menos de 4 horas, que é um sonho meu. Mas tudo bem. O Dr. Paulo Putinelli, médico do esporte do segundo episódio, lembrou que cada um tem que olhar o seu próprio rabo.
Atendo atletas amadores que treinam mais do que atletas profissionais e tem uma vida mais regrada do que atletas profissionais. Então, assim, não dá para ficar se comparando...
Tá bom, Dr. Paulo, eu vou fingir que eu não tô me comparando com ninguém. Agora, falando sério, eu fiquei super feliz com o meu resultado, porque eu reconheço que o meu ciclo de treinamentos não foi assim tão bem sucedido. Teve muitos altos e baixos, eu poderia ter segurado mais a boca, eu poderia ter me dedicado mais à musculação e eu não tinha como controlar os reveses com os filhos, com os pais, com o marido, com as reuniões de trabalho, as planilhas de orçamento. Eu terminei com a prova de que eu não precisava mais correr maratona alguma. Si, se puede. De volta ao Brasil, eu já começo a considerar que talvez não seria mal tentar a maratona de Berlim no ano que vem. Quem sabe? Como disse a Yara Shoa já no primeiro episódio.
Só vai entender o que é correr maratona a partir da quinta. Você tem que fazer a sua lição de casa. Se você não fizer, a maratona vai cobrar a conta, né? Quanto mais chega perto da prova, mais você também está se conhecendo, mais você se conhece e sabe que vai ser capaz de completar, né?
Certo, Yara. Até a quinta maratona, a gente pode garantir muitas outras temporadas desse podcast. Me aguardem. Nesse último episódio, eu gostaria de agradecer a toda a equipe que teve coordenação e muito apoio moral da Juliana Carpanês. Edição de som de Amer Menegassi. Produção e edição de conteúdo de Renato Pesotti. Artes da Mica Martins. Ao editor de Viva Bem, César Cândido. Ao gerente-geral de Move, Antoine Morel. Ao diretor de conteúdo do UOL, Murilo Garavello. A todos os convidados que participaram dos episódios. Yara Shoa, Paulo Putinelli, Karen Pachon, Sérgio Rocha, Fernando Guerreiro, Julie Panceira, Carla Di Pierro, Bruna Matoso, Marco Jafé, Patrícia Giulianelli, Cláudio Mesquita, Paula Narvaez Teixeira, Adriano Bastos. Queria agradecer também o treinador Marcos Paulo Reis, que construiu comigo esse ciclo com tanto cuidado e atenção. E o Emerson Gomes, que representou a MPR em Valência. Queria agradecer meu marido, o Richard, que acreditou em mim mais do que eu mesmo e que aguentou todas as minhas inseguranças, meu mau humor e afins ao longo do ciclo de treinamentos. Só o marido sabe o que é isso. E também queria agradecer aos ouvintes que trouxeram seus feedbacks e incentivo ao longo dos episódios pelas redes sociais. Só para mencionar alguns. Diego Oliveira, Eduardo Rebelo, Eduardo Martins Araújo, a Nath Sereni, que também fez uma prova linda em Valência, o Rodrigo Tronchini Cruz, a Gabi de Tone, a Pri Rosa, Mariana Elias, o Nilson Paulo Lima e Darlan Souza. Até a próxima temporada.
A maratona é uma coisa legal. Entender que o dia seguinte é tudo igual, com muita dor, é óbvio.